Sorte, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Rock, firmeza, Indy Rock, KGB, Zona Norte.
É nós que tá fortalecendo.
É isso aí, gente, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta. E hoje a gente conta aí com o Val, estamos falando sobre essa grande luta importante, também com o Roberto do MST, Val do MPM e o Roberto que é do MST. Então vamos retomar para falar com eles sobre mais um pouco sobre isso. Eu quero começar com você, Roberto, e eu acho muito importante esse tema. Queria que você falasse um pouco do trabalho do MST, mas de forma geral também, né, para desmistificar um pouco. A gente vive em um momento tão difícil de diálogo, de guerra de narrativa, e hoje em dia muitas fake news. Então, conta um pouco pra gente, Roberto, sobre o trabalho que o MST tem de preservação ambiental, né, de trabalho com agroflorestas, de preservação de sementes crioulas. A gente sabe que tem inúmeros trabalhos do MST, mas às vezes os ouvintes e as ouvintes que estão aqui escutando a gente não sabem, e às vezes podem até ter ouvido coisas que não são verdadeiras. Então, conta pra gente sobre esse trabalho, que é um trabalho muito, muito grande. O MST é uma organização muito grande. Então, conta pra gente um pouco sobre isso, explica pra gente.
Opa! Bom, mas um pouco dentro disso que o Val falou, que é nessa perspectiva do movimento social, ele ser um movimento que ele pensa coletivo, né? Então, nesse sentido, o movimento tem muito trabalho e tem muitas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas desde o início, né? E até incorporando aquilo que foi desenvolvido por outros movimentos anteriormente, né? E até mesmo que hoje, que é uma questão tão... foi tão debatida aí pelo marco temporal da questão indígena e da preservação do meio ambiente, né? Viu, Diego? Só vou tentar entrar aqui, ó, que o meu celular vai acabar a bateria. Me desculpa aí.
Não, tranquilo, tranquilo.
Não, tranquilo. Tá. Mas...
Pode continuar, Roberto, fica à vontade.
Nesse sentido, o movimento ele tem várias iniciativas, né? O que acontece hoje, que é um exemplo muito grande, é o Plano Nacional do Plantio de Árvores, né? Que é um plano nacional que está sendo desenvolvido aí para reflorestar vários estados que nós temos atuado e que nós temos assentamento, né? O MST ele está na maioria dos estados a nível nacional e a proposta é que cada estado consiga reflorestar uma grande área de mata, né? E reflorestar como, né? De que forma? Se nós já estamos em áreas que são pequenas no sentido de que está lá no assentamento, né? O agricultor, a agricultora. Mas no sentido de que esse agricultor e essa agricultora possam intercalar, né? Aquele plantio de árvore com a sua produção, com o seu modo de vida, né? Então, por isso que hoje um dos grandes debates do MST dentro do plantio de árvore é também colocar uma nova forma de relação com a natureza mais profunda, né, do que nós vem se relacionando, né? Nós temos uma prática camponesa da vida, da produção, só que hoje em dia, com esse agronegócio, né, com todo esse pacote tecnológico, trator, máquina, veneno, ele passa por cima dos assentamentos que não estão fortalecidos, né? E dessa forma, o MST traz a proposta do plantio de árvores. E do plantio de árvores na perspectiva de nós poder acumular numa produção.
Puta merda, cara. Não, ele acho que deu esse celular aqui.
Entendi. Você quer arrumar aí, Roberto? Você quer um tempinho pra arrumar aí, tranquilo?
Eu também.
A gente vai aguardar um pouquinho, só eles retomarem ali, que eu acho que tá com um probleminha no celular, mas enquanto isso a gente escuta essa música aí, do KGB, é um rap que tem a participação do Ed Rock, dos Racionais. Vamos escutar um pouquinho.
Eu olho e vejo, não tem limite, o sonho não é maluquice, dos copos de uísque, Deus vive a nossa mente, os Loki nunca entende o que se passa com a gente, é automático, desequilíbrio, fumar e as gotas, corpo fazendo luz, dança só pra mim, desabotou o jeans, na praia só o surfa, porque não foi assim, Turim e México nos camarim, coquetel acima, só o céu, que brisa, Joe, o rap é louco e muito bom, o som do quarteirão destaca finalmente, me vence, mãe, me vence, me posta.
que lei, não tem como escapar dessa gente. Do Peri pra Casa Verde, fofoca, isole, acabou a moda. A melhora, desenrola, o vilarejo também curte. Um vinho bom, escute, sai preso, é MVP, um prédio pros parentes.
Então, a gente está com um probleminha de conexão, mas, de qualquer forma, eu acho interessante fazer um depoimento aqui, né? Nós estivemos na produção, né? Tanto eu quanto o Diogo, estivemos lá no 7 de setembro, terça-feira, no Grito dos Excluídos, e é muito importante que seja dito, né? Quando se pensa em ocupação, né? Existe aí um pensamento que não é verdadeiro, não condiz com a realidade. Eu acho que, sobretudo, a gente tem que pensar que são pessoas que estão lutando por direitos básicos, né? São pessoas que, às vezes, não estão na sua cidade, são pessoas que não estão no seu estado e, às vezes, nem no seu país. A gente conheceu muitas pessoas lá, conversamos com as pessoas, haitianos, angolanos, 30% das pessoas que moram nessa região, elas são imigrantes. Então a gente comeu, experimentou comida de culinária específica do Haiti, a gente falou com a Dona Cro, até quero mandar um abraço para a Dona Cro, para o Wilner também, que é um haitiano. Ela é do Amazonas, a família inteira dela veio para cá porque realmente não tinha condições de viver, né, na cidade dela, no estado dela. Então, a gente acabou participando. O que acontece? É muito difícil você mensurar isso, né? Pessoas que estão lutando por um direito tão básico. Para a gente que tem nossa casa, que tem nosso banho quente, isso parece ser uma coisa muito normal. Mas quando você acaba indo para um lugar desse, né? Primeiro que a receptividade é muito grande, as pessoas elas são muito, muito receptivas, né? As crianças, existe toda uma identificação com quem está vindo lá, porque sabe que quem está visitando é porque quer conhecer. Então, acho que a gente tem que também criar e desmistificar, não somente em nós, mas nas pessoas que a gente conhece, poder conversar sobre isso. Inclusive, eles aceitam doações, eles recebem qualquer tipo de doação que você queira fazer, pode se direcionar para lá, né? Não tem problema nenhum. Então, eu acho que, sobre essa questão, acho que a gente tem que criar esse pensamento. Acho que a luta por moradia é um direito básico, né? E ao invés de criticar, a gente pensar o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos um lar, se nós não tivéssemos uma casa para morar, se nossa família estivesse com uma situação difícil. E visitando, a gente acaba vendo que essas pessoas têm uma vivacidade incrível, né? Diante de tantas dificuldades, essas pessoas acabam sendo muito, muito alegres. A gente conheceu um pessoal que tinha um bar lá também, Gole dos Guri. Pessoal, muito gente boa. Pessoal, uma coisa muito interessante, né? O Val também falou sobre a NUCIT, então nós também temos ocupações lá. Você chega nas ocupações e o que você ouve, a maior parte das vezes, é batida de martelo, é gente trabalhando, isso não para um minuto. Então pensa, você não tem sua casa, você consegue um terreno e você tem um trabalho de organização junto que desenvolve uma coisa organizada. Uma pessoa ajudando a outra, um trabalho coletivo, né? Esse espírito de coletividade, o Val trouxe sobre isso, né? Que a gente cada vez mais perde esse espírito de coletividade. Se a nossa casa está bem, está tudo bem. O vizinho, enfim, pode estar passando dificuldade. Eu acho que isso é uma coisa muito grave que a gente vive hoje em dia. E nas comunidades, a gente percebe que não existe isso, até porque eles precisam se ajudar. Então, o espírito de coletividade e de ajuda entre ambas as pessoas, ele é muito, muito, muito presente. Então, eu acho que é muito importante trazer esse relato, porque às vezes a gente fala de coisas que a gente não vive, e isso é muito fácil, né? Muito fácil, muito cômodo. Então é muito importante que a gente se situe, conheça os movimentos e não caia em armadilhas de desinformação, porque hoje em dia está muito delicado. Qualquer fake news espalha, podem falar mal do MST, podem falar mal do MPM, mas no fundo a gente tem que pensar em quem está sofrendo. E o Estado tem a obrigação de prestar serviços, prestar essa é o mínimo que o Estado pode fazer, é tentar entender e acolher essas pessoas, sejam elas brasileiras, sejam elas não brasileiras, isso é indiferente, até porque conversando com os imigrantes, o próprio haitiano que a gente conversou, contou histórias muito, muito, muito tristes. Então a gente tem que pensar que isso é um local de ebulição cultural, né? A gente comeu, experimentou as comidas do Haiti, e é incrível quando você pode ter acesso à cultura, né, de uma forma tão simples, tão direta. Ele explicando pra gente de onde era a canjica salgada, um molho e como fazia aquilo, que aqui no Brasil não dava pra fazer muito porque a carne tá muito cara. E essas coisas são coisas que a gente não tem como mensurar. Essa ebulição cultural, as crianças que estão ali, são crianças de Curitiba lidando com crianças do Nordeste, lidando com haitianos. Essa troca é uma troca que faz desenvolver a cultura, ela cria novas perspectivas, não somente de cultura, mas também de vida. Então, fica aqui esse depoimento, é muito singelo, mas é um depoimento de que a gente precisa conhecer essas realidades, né? A vida ela é muito, muito sofrida, essas pessoas passam muitas dificuldades e enquanto muitas pessoas estão falando mal, eles estão lá, cavando buraco, estão trabalhando, construindo uma horta, cozinhando coletivamente. Então, acho que é muito importante que a gente sempre esteja atento nisso, sabe? É muito importante também, para finalizar, né, porque acho que a gente não vai conseguir retomar com os nossos convidados, quem tiver interesse em fazer doações, porque eles servem alimentos gratuitamente, gente, como o Val também falou, não é só para quem mora ali. Se chegar alguém de fora da comunidade e estiver com fome ou queira se alimentar, vai também ter acesso ao alimento. Isso é uma coisa muito importante do MST, essa questão da luta pela moradia, pela alimentação, desculpa, e a gente tem que fortalecer como pode também, se às vezes a gente pode, nada mais justo. Outra coisa importante é a questão da educação, né? Quando eles chegaram nesse espaço, não tinha nada, era um espaço abandonado, e hoje se você vai lá, você vê salas de aula, cozinha comunitária, e por incrível que pareça, eles estão construindo um posto de saúde, né? Eu acho que o exemplo da comunidade Nova Esperança é um dos exemplos mais bonitos que a gente tem, não desmerecendo os outros movimentos que são de luta, inclusive Dona Cida, Tiradentes, 29 de Março, tem uma luta muito bonita, e tantas outras que a gente tem em Curitiba e na região metropolitana. Mas eu acho que a luta da Nova Esperança e a forma como eles estão se articulando e se organizando é muito importante para a gente pensar como lidar com essa questão da moradia, com o direito à moradia, como unir essas questões, né? A gente também ali vê que tem trabalho de extensão e iniciação científica da Universidade Federal, que tem feito um trabalho ali, né? A gente tem que pensar no bem comum, porque isso é muito necessário. Eu acho que hoje em dia falta muito esse pensamento do bem comum e a gente vê muito esse outro lado, esse lado fascista, né, que só pensa em si, esse lado capitalista, inclusive neoliberal, que só pensa no próprio umbigo. Né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas, uma das coisas que mais me marcam quando eu vou nesses locais, me sinto muito bem, e as pessoas nos acolhem muito bem, é a capacidade de poder lidar coletivamente com todas as questões, sejam elas de alimentação, sejam elas de moradia, de organização, e a política dentro desse ambiente, ela se constrói organicamente. Isso é muito importante. Tá? Então, agora retomamos, vamos falar um pouquinho para finalizar. Eu peço então que, agora que a gente retomou, Roberto e Val, se vocês puderem fazer as considerações finais de vocês, eu acabei me estendendo aqui falando um pouco da experiência que eu tive visitando vocês, quero agradecer muito ao Roberto, que foi muito, muito gente boa, muito gentil, Val também, que eu já conheço de outras situações, tá, da luta, então, as considerações finais de vocês, por gentileza.
Bom, Diogo, eu agradeço aí você por abrir esse espaço, peço perdão aí por nós não conseguir acompanhar tudo até o final, por causa dos problemas do celular, etc. Sempre um privilégio estar aí tentando dividir com os companheiros e companheiras de luta aí nossas experiências que nós temos vivido aqui na nossa ocupação Nova Esperança. O que a gente fala é só um pouquinho do que tem acontecido, tem rolado aqui, né? Se a pessoa quiser conhecer mais, fica o nosso convite, né? Nosso convite para vocês irem conhecer, como o Diego já conhece, outros companheiros já conhecem, virem conhecer e ver com seus próprios olhos. Que é possível sim, se importar com seus semelhantes e ver a vida deles tomar um rumo diferente para melhor, graças a Deus. E nós consideramos aqui nossa comunidade Nova Esperança um milagre, porque no meio de toda essa loucura, pandemia, esse governo maluco, essas malucas, doideira que está acontecendo aí no cenário político, nossa comunidade está se desenvolvendo num nível gigantesco, numa velocidade aí que não tem nem como descrever. Agradeço muito de coração todos os companheiros aí do programa, né, vamos à luta. É a segunda vez que participamos, com muita alegria, com muito... Tá garra aí, tá firme. Deus abençoe. Um abração a todos.
A gente agradece. Roberto, se você também quiser fazer suas considerações finais, por gentileza.
Bom, Diego, não deu uma travada de novo? Bom, queria também me desculpar, né, pela condição aí, deu uns BO, mas queria colocar isso aí, né, um pouco também do que o Val coloca, pra nós colocar que a força ela tá no coletivo, né? Essa comunidade é uma expressão do que o coletivo consegue fazer quando ele se une, né? Do que as pessoas conseguem fazer a partir da organização, a partir de pensar junto, poder colocar sua opinião, né? Coisa que nesse governo a gente não está conseguindo, né?
Isso aqui é uma expressão do que o povo pode alcançar, né? Nós estamos aqui, ó, o campo e a cidade unidos em busca de uma transformação social, né? A gente quer que as pessoas não tenham apenas casa, não tenham apenas a terra, mas tenham o poder e a capacidade de desenvolver em cima disso, né? Acho que essa é uma mensagem muito forte que fica da união, assim, do campo e da cidade, mas também colocando, assim, qual a força que o coletivo tem, né? Que todos os direitos que nós conquistamos até hoje, de todo lugar, de todo mundo, ele foi a partir de uma organização coletiva, ele foi a partir de um grito coletivo, né? Então não existe direito sem a luta coletiva, porque de mão abanando eles não dão nada para nós, né? Então a gente tem que se unir para isso. E eu queria agradecer muito também o espaço aí, né? Espero também que vocês vão estar sempre com as portas abertas aqui para conhecer, para construir junto, né? E chamamos todos que queiram estar por aí também contribuindo, né? Um forte abraço a todo mundo e muito obrigado.
Que isso. A gente agradece, é um prazer poder abrir o espaço para vocês falarem. A gente se despede aqui, mas independente se a conexão é boa ou não, Vamos à Luta se propõe a fazer isso, dar voz para quem precisa ser ouvido e quem está na luta. E esse é o caso de vocês e como tantos outros que estão não somente aqui, mas no Brasil inteiro, fora do Brasil, lutando, porque realmente a situação é muito difícil, mas a gente se solidariza e agradece muito e estamos junto na luta com vocês. Muito obrigado. Eu sou Diego Torres, junto com Diogo da Silva e Felipe Magal e André Fernandes na mesa, me despeço aqui. Gente, um abraço, vamos à luta e a luta não para. Até a próxima semana, terça-feira tem Magal, fiquem bem, bom final de semana a todos.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.